Boa tarde a todos. Uma alegria a gente estar mais um domingo reunido aqui para aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para colocar em nossos corações e a gente colocar em prática. Tem um tempo de oração, um tempo de adoração através das músicas que a gente já teve. Mas eu queria só, antes da gente começar a conversa, a gente só ter um tempo aqui de oração. Recebi um pedido. Um pastor Ronaldo Lindório, talvez alguns possam conhecer, um pastor presbiteriano, que escreveu livros muito bons relacionados a missões. Ele está passando por um problema de saúde bem grave e talvez precise de uma cirurgia de urgência. Então, foi pedido para que a gente tivesse um tempo de oração em relação a isso e queria colocar também, em relação a isso, todos os parentes que a gente possa ter aqui, que esteja com algum problema de saúde. Minha avó hoje realmente está lá no hospital, melhorando. Possivelmente, se Deus quiser, tenha alta essa semana. Então, também a gente coloca em nossas orações agora, nesse momento. Vamos orar. Senhor Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Queremos te pedir, nesse momento, pelo pastor Ronaldo Lindório, e assim como outros grandes pastores no Brasil têm feito trabalho relacionado a missões, a ensino, ao crescimento do teu evangelho, seja com ele, com a família, com os médicos, assim como qualquer familiar nosso que a gente possa depositar aqui os nomes, tu esteja ouvindo cada nome aqui, que está passando na cabeça de muitos aqui dentro da comunidade, que tu ajude a dar uma resposta rápida, que possa melhorar, que seja feita a tua vontade com isso, que possamos entender o propósito que tu tem em nossas vidas quando a gente passa por esse tipo de situação. É isso que te pedimos, é esse o clamor que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esse final de ano, estamos chegando agora no final realmente do ano, último mês, um ano que, para mim, passou bastante rápido. E talvez para muitos de vocês. Então, no final de ano, a gente faz essa conspiração do Natal, onde a gente reflete com todos vários temas. Gaste menos, adore intensamente, doe mais, ame a todos. E nós trabalhamos já o Gaste Menos, com o Vlad, que a gente viu sobre a figura do presépio, entendendo ali como Jesus veio, de que maneira Deus moveu a história. E de maneira simples, né? Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, um local onde alimentava, colocava os alimentos para os animais. A gente viu bem isso e quem não estava aqui ou não ouviu a mensagem, a gente tem disponíveis todas as mensagens aqui da Mosaico nas nossas redes, lá Spotify e tal. E vimos na semana passada a parte 1 do Adoro Intensamente, a gente vai ter a parte 2. A gente viu que a nossa batalha no dia a dia não é uma batalha contra homens, contra pessoas. A gente viu que é uma batalha, tem muita coisa por trás. Tem sim a serpente, a antiga serpente, movendo muita coisa e tirando a gente do foco, que é o que ela mais gosta de fazer. Em Gênesis, no capítulo 3, a serpente chega para Eva, começa a induzir ela. Ela está olhando lá aquele fruto, né? E a serpente, ó, tá vendo lá? Bonito, né? Vê como é belo. Certo? Deve ser gostoso, deve ser delicioso. Eu fico imaginando a cena, é como se eu visse saindo do forno uma pizza grande, pepperoni, cheia de catupiry, onde só de ver numa foto, numa imagem, eu consigo sentir o cheiro. Não sei se acontece isso com vocês. Então, a serpente começa a induzir Eva ali a olhar aquele fruto que Deus disse que não dia comer, e ela sente o desejo de comer. Por quê? Porque é atraente aos olhos, É atraente, parece, pelo paladar, mesmo sem sentir o gosto. Muito interessante, né? Mesmo sem sentir o gosto. Mas em ver, parece ser atraente ao paladar. E aí chega no terceiro ponto que a serpente cutuca a Eva, é o fato de se tornar Deus, de ter a sua independência, vamos dizer assim, de fazer a coisa para si, sem depender de Deus. Porque Deus disse que não podia comer dali, porque você vai se tornar como ele, diz a serpente, enganando ela. E na ilusão da humanidade é exatamente isso. No dia a dia a gente se torna ateu. No dia a dia. Porque a gente esquece que Deus existe. A gente começa a ser induzido a fazer as coisas somente pelo nosso querer, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente deseja. E um autor de uma canção, nos anos 80, não é minha época, escreveu da seguinte forma, dizendo assim, ó, às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. Tudo isso, às vezes, só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes, qualquer um enche a cabeça de álcool, atrás de distração. Mas nada disso diminui a dor e a solidão. Tudo isso, às vezes, tudo é fútil. Fica ébrio ou bêbado, atrás de diversão. Nada disso, às vezes, nada importa. Fica sóbrio, não é a solução. Diversão, solução sim. Diversão, solução para mim. Diversão, solução sim. Diversão, solução para mim. Esses mesmos autores escreveram uma outra canção, que diz assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E no final da letra, ele diz assim: desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo. O que é que induz o que a gente faz? O que é que induz as nossas escolhas? Desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, diversão. O que faz a gente alegre? O que faz a gente ficar feliz? Eu penso assim, às vezes, quando estou em algum evento fúnebre, e às vezes as pessoas fazem alguns comentários do tipo: ah, fulano, muito feliz, fulano sabia viver a vida. E eu começo a refletir: o que é o viver a vida? Passar dias e noites em bares na rua, se divertindo. Porque às vezes na cabeça da humanidade a gente é diversão, viver a vida, vamos dizer assim, a frase do viver a vida. Fulano sabe viver a vida. E o que é viver a vida? Essas buscas, sexo, drogas, diversão, álcool. É interessante como os autores tratam, né? Às vezes só aumenta a angústia e a insatisfação. Ou não diminui a dor e a solidão. E solidão é uma palavra interessante para a gente hoje. Um outro autor, hoje eu estou bem musical, vou citar uma outra música aqui. Um outro autor escreveu uma canção falando sobre a vida, e ele cita a história de um homem, e ele diz assim: ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos, comprou um terno, trocou o carro, e desaprendeu a caminhar no céu. E foi o princípio do fim. Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos, comprou um terno, trocou o carro, e desaprendeu a caminhar no céu. E foi o princípio do fim. Isso é a vida desse cidadão que o autor escreveu, vou sair para ver o céu, vou me perder entre as estrelas, ver de onde nasce o sol, como seguia os planetas pelo espaço, e os meus passos. Achando que viver a vida, vamos aproveitar, vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar. Porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã. E a conclusão do autor, qual é? Ele ganhou dinheiro, ele assinou o contrato, comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu. E esse foi o início do fim. É por isso que com essa introdução a gente vai ler um texto muito conhecido de muitos aqui, porque é uma parábola. Normalmente quando tem parábola a gente conhece um pouco, já ouviu falar e tal. Mas vale a pena sempre refletir, que é a palavra de Deus, é aquilo que Ele está sempre colocando para nossos corações, para a gente estar aprendendo cada vez mais. E esse tema é algo que a gente precisa aprender dia a dia. Lucas 12, a partir do verso 13, a gente vai ler até o 21. Vamos lá. Alguém da multidão lhe diz: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida ou a sua alma, em algumas traduções, lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos orar. Santo eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos livremente nos reunir nesse local, ler a Tua palavra, meditar nela, que Tu possa nos ensinar no dia de hoje e aquilo que a gente aprendeu, a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Está sempre meditando nas Tuas palavras. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Interessante que um rapaz, né, chega lá para Jesus e pede para ele resolver um problema. A gente vai voltar para esse problema. Mas nisso Jesus inicia uma parábola. Eu queria trazer primeiro a parábola, depois a gente vai voltar para aquele início, para a gente construir aqui a reflexão. Perceba como esse cidadão da parábola é o dono de si. A terra produz, e ele diz assim, consigo mesmo, veja só, sozinho, sem partilhar com ninguém, consigo mesmo, e diz: Ó, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Aí ele vai falar: minha safra, os meus bens, e eu direi a mim mesmo. Esse cara não tem família, não tem amigos. Como é isso? Ele resolve as coisas dele tudo sozinho. Ele já é rico, certo? Um homem rico. Já tem um celeiro, que possivelmente esse celeiro já colocava o que era suficiente para ele. E aí, ele vê que a terra produziu muito. É a pergunta que eu faço. A terra era de quem? Para o homem, a terra era dele. Mas quem dá a terra? Quem faz a terra produzir? É Deus. Tudo que a gente tem, tudo que a gente possui. Não falo somente de bens materiais. Falo sim também de dons, de talentos, de oportunidades. Não é nosso, é de Deus. O problema é como a gente vive uma vida, às vezes cega, uma vida, às vezes, como um ateu. Parece que Deus não existe. E é muito mais fácil, porque a gente se torna dono de si, a gente não entende o que é a liberdade que Cristo dá para a gente. E a gente quer viver a vida da forma que ela é. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou deixar a vida me levar. Como se Deus não existisse. É engraçado que no final ele faz, né? Vou juntar aqui, que eu tenho para muitos anos. Vou comer, beber e me alegrar. O interessante é que aqui ele tem celeiros. E eu fico pensando, como é que estão os nossos celeiros? E como é que está a nossa terra que Deus está produzindo? Dentro da nossa família, na nossa casa, na nossa profissão. O que é que a gente tem feito com a produção? Tem armazenado? Tem buscado construir mais celeiros? Somente pensando em nós? Como é que a gente tem feito isso? Ou a gente tem partilhado? Aí eu estava lembrando de uma parábola que é três capítulos depois do capítulo 12, no mesmo Evangelho de Lucas, a parábola dos perdidos. São três parábolas, né? A ovelha perdida, uma parábola que um pastor perde uma ovelha, depois ele vai lá buscar, acha a ovelha e volta. A da dracma, que é uma moeda perdida, que uma mulher perde dentro de casa, perde a moeda, ela acha a moeda. E a parábola, a famosa parábola do filho pródigo, que o filho pede parte dele da herança, ele nem é o filho mais velho, vai-se embora, curtir a vida, né? Como a gente leu na canção, vai lá curtir a vida. Depois ele volta. O que temos na primeira parábola, quando o pastor volta com a ovelha? O que, que ele faz? Ao chegar, ele reúne os amigos, os vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Percebe a diferença em relação ao cidadão da parábola? O que, é que a mulher faz quando ela encontra a moeda? Reúne as amigas, as vizinhas, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E o pai? Primeiro ele recebe o filho de braços abertos, completamente despreocupado com os bens. Perceberam? Muitas vezes, como é que a mente humana ela gira? A mente humana pecadora, como é que ela gira? Como o filho mais velho, que não recebe o irmão da forma que o pai recebeu. Para quem não conhece muito bem a história. Mas o irmão, o filho mais velho, não aceita não. Por quê? O que é que está na cabeça do irmão? Os bens que aquele irmão mais novo perdeu. Está preocupado com aquilo. Enquanto o pai está preocupado com a vida e o coração daquele irmão mais novo. O que é que ele diz? Vamos fazer uma festa e vamos comemorar. Pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa vida que a gente, a às vezes leva, que sai do caminho, que desvia do caminho. Esquece de pensar nas pessoas ao nosso redor. A gente vai fazendo as coisas, o tempo vai passando, o tempo vai passando, de forma rápida. Por isso eu queria voltar ao início do texto. Mas antes disso, eu queria tocar nesse texto aqui, para não perder o raciocínio aqui. Que tem a ver com o problema da humanidade. A gente nunca está satisfeito. E o sábio lá em Eclesiastes, ele vai dizer, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumenta os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria, aos nossos olhos? Perceberam que o rapaz da parábola, ele sai fazendo, não, deu aqui a colheita, vou fazer mais outra aqui, aumentar aqui o celeiro e guardar para mim. Ele não pensou em partilhar com ninguém. Para o povo daquela época que estava ouvindo aquela história, era algo muito estranho que esse cidadão não compartilhou com ninguém, não tem família, não, parece não ter herdeiro. Porque você percebe que há uma pergunta na parábola, né? Depois que Deus fala que ele vai morrer. Isso vai ficar para quem? Então ele não sabe o que ele está fazendo com aquilo que ele colheu. Ele podia partilhar com alguém. Ele podia pegar aquela colheita e arrumar uma outra terra de outra pessoa para ajudar. Vamos plantar. O que a gente colhe tem a semente. A semente para a gente plantar mais, fazer mais, produzir mais. Engraçado que Jesus ensina em outra parábola sobre isso. Mas não é o ponto da gente hoje. E por isso fica a pergunta, o que a gente tem feito com aquilo que Deus tem dado para a gente? Tem partilhado com as pessoas ou a gente tem guardado para a gente? A gente tem buscado estar junto, entender o problema um do outro, entender um testemunho um do outro. Deus tem dado inúmeras bênçãos para a gente e até na história da nossa vida. A gente tem partilhado disso? Pessoas que passam por situações de depressão, de ansiedade, às vezes precisam ouvir uma história boa que a gente tem de vitória. Não é para a gente estar se exaltando, não. É para a gente revelar aquilo que Deus tem feito pela gente. No início da história, um rapaz chega para Jesus e diz isso, né? Homem. Não é. Ele chega e diz, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. É interessante que esse verbo é meio imperativo. Em outras versões, vai trazer ordena. Ordena meu irmão que divida a herança comigo. O que é que Jesus responde para ele? Quem me designou juiz ou árbitro? E o interessante é essa palavra árbitro. Essa palavra árbitro, meristim, merismos, como está aí, ela significa repartir, dividir. O que Jesus está falando? Quem me designou, repartidor. Talvez umas versões aí tem repartidor. Tem versão que tem repartidor. Quem me designou repartidor? Gente, Jesus não veio para dividir. Jesus não é meristim. Jesus, um outro verbo grego, é messintim. Bem parecido. Quer dizer o quê? Mediador, conciliador. Que é a palavra usada em 1 Timóteo, capítulo 2. Que diz assim, pois há um só Deus e um só mediador. Um só messintim. Um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O homem Cristo Jesus. Jesus não veio para nos dividir. No ministério de Jesus é muito legal, porque no ministério de Jesus as pessoas querem sempre resolver as coisas com Jesus dividindo. Mestre, quem é o maior? Quem vai sentar à tua direita? Isso entre os discípulos. E outra, Um pega uma moeda lá e faz. E essa moeda? Como é que é para pagar imposto? Por quê? Porque um grupo achava uma coisa, outro grupo achava outra. E uma outra situação. Mestre, Moisés fala uma coisa sobre divórcio. Como é isso? Por quê? Porque existem dois grupos. Um grupo que pensa de um jeito, outro grupo que pensa de outro. Tudo isso para gerar o quê? Divisão. Somente divisão. E não para reconciliar. A missão de Jesus aqui na terra para morrer por nós foi para nos reconciliar com Deus. Nos reconciliar com Deus, enxergar quem a gente é e nos reconciliar uns com os outros. Esse é o papel do ministério de Jesus aqui. Jesus é juiz? Sim, é. Mas é juiz sobre nós e não entre nós. Deu para entender? Jesus é juiz sobre nós e não entre nós. Ele vai julgar nosso pecado, nossos erros. Mas ele não está aqui para dividir. Ele está aqui para juntar. Mas sabe qual é o problema que a gente tem no nosso dia a dia? Que faz a gente esquecer Deus? É que o dia tem 24 horas. Mas parece que não tem 24 horas. E digo mais a vocês, se o dia tivesse 32 horas... Tenha certeza que essa diferença a gente ia gastar tempo na Netflix, no Instagram, fazendo qualquer outra coisa. E mantenho muito tempo assim de acampamento, trabalhar em acampamento e acampar tal, desde uns anos atrás. Aí. É engraçado que no acampamento a gente percebe uma quantidade de coisa que a gente faz, que a gente fica meio irmão. Como é que a gente consegue fazer isso? Tanta coisa. Tanta coisa que a gente faz e cultos são dois. Fora que sobra tempo para um bocado de coisa, refeição, se divertir e tal, muita coisa. Porque o problema da gente é que a gente não sabe dividir nosso tempo. A gente não sabe. Tem uma outra canção. Hoje eu estou... set list está brabo hoje. Acho que foi... Spotify e Deezer lançando do ano aí. Vê só. Dessa vez o autor é convertido. É um autor que eu gosto muito, inclusive adoro, eu gosto bastante dessa canção, e muito conhecido, Paulo César Baruc. Ele escreve essa canção e eu faço questão de ler o texto todo. Ele diz assim, não vou nem me arriscar a cantar. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta, para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos ou conversar. Já não consigo me assentar à mesa, e alimentar do que a alma almeja. Quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo perdendo a alma. Tentei de tudo, me fiz sem calma. Busquei tão longe quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. E ele fecha com uma oração. Vencer o Senhor deste mundo. Vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. Eu gosto muito desse final que Baruc traz. Vencer o Senhor da minha vida. Quando Deus é o Senhor da nossa vida, a gente entende que tudo que a gente tem não é nosso, é dele. E repito, não estou só falando de bens, não. Estou falando só de bens, não. O provérbio Jesus usa. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste naquilo que Deus dá para a gente. Não tem exemplo melhor para eu falar disso aqui. Casamento. Eu queria usar esse exemplo do casamento. A gente está lendo um livro chamado Significado do Casamento, Tim Keller. Deus tem dado essa oportunidade tremenda. Eu não tinha lido aí nesse livro. E a gente, acompanhando alguns casais da igreja, a gente escolheu esse livro para estar lendo junto. E fico até assim, pensando sempre quando eu estou lendo um trecho desse livro, e, poxa, eu acho que esse livro a gente deve estar lendo todo ano. Precisa ser ele todo durante o ano. Se puder, melhor. Mas dissecar um pouquinho ele. É um livro muito interessante, Significado do Casamento, de Tim Keller. Então, se você é casado, noivo, namorado, está pretendendo casar, não deixe de ler esse livro, não. Tem a oportunidade desse livro. Casamento é uma coisa interessante para a gente entender um pouco essa situação. Aquilo que a gente ganha, aquilo que Deus nos dá, primeiro que não é nosso, é dádiva de Deus. É feito para a gente partilhar, não é feito para a gente guardar para a gente. E no casamento é que a gente vai aprender algumas coisas. Uma delas: meu carro não é mais meu carro. Meu apartamento não é mais meu apartamento. Está ouvindo, né, casais que vão casar essa semana? O meu computador não é mais meu computador. A minha profissão não é mais minha profissão. O meu celular não é mais meu celular. Minhas roupas, isso fica óbvio que não é mais minhas, não sou eu que escolho. Quem me conhecia antes de casar sabe. Eu já fui modelado, fui moldado. E muitos outros aqui. Não, é mais nosso. O carro é nosso. O apartamento é nosso. A nossa profissão, o ofício é nosso. Só que aí, eu refletindo nisso, né? E olha que eu já passei por uma situação de falar meu carro, viu? E fui chamado a atenção por ela. Não é nosso carro, não. Não é nosso carro, é nosso carro. Só que aí eu cheguei numa nova conclusão. Porque nada é nosso. Se o casamento, se nosso casamento é para honra e glória do Senhor, o nosso casamento é dele e pertence a ele. Quando casais casados entenderem isso, vão entender o que é o significado do casamento. Portanto, o nosso carro não é nosso, Mila. Nosso apartamento não é nosso. A nossa profissão não é nossa. Tudo é dele. É somente dele. O rapaz da parábola não entendia isso. Não entendia isso. Tudo é dele, não pertence a gente. A qualidade de nossa vida não está na quantidade que possuímos. Deus não pede da gente somente um pedaço. Ele quer o todo. Sabe por quê? Ele diz ao homem: insensato, essa noite eu vou tirar a tua alma, a tua vida. E no final ele diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Deus está falando para a gente que a questão não é tirar a vida. Não estou querendo ser radical aqui, não. Mas o tempo passa rápido. E quando a gente vai ficando mais velho, parece que passa mais rápido ainda. Né? Eu percebo ultimamente, quando eu vou jogar bola, e não corro como eu corria com 15 anos de idade. Não pulo como eu pulava com 15 anos, 16 anos de idade. E vou dizer, viu, aqueles que não chegaram nos 30, quando passar dos 30, se prepare, viu? As coisas mudam, parece, de uma forma muito rápida. E para quem não se cuida muito, é bronca. Mas entenda, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. E a gente fica guardando a coisa para a gente. Vou contar uma história para vocês. Eu estava na igreja que eu fazia parte, na primeira igreja que eu fazia parte. Eu era filho de pais não crentes, estava lá na igreja, ajudando, servindo, fazendo um bocado de coisa. Daquilo que Deus tinha para me dar. Então, eu cresci num lar que meu pai era músico. Então, me ensinou a tocar violão, pelo menos arranhar alguma coisa. Aí eu ia para a igreja, chegava lá, tinha um pessoal que tocava. Olha só, me ajuda aí, me ensina as músicas aí, eu toco com vocês. Pelo menos vou me aperfeiçoando. E entrei lá, fiquei lá com o grupo tocando. E aí fiquei na igreja aprendendo. Há pouco aquilo que eu aprendia, estava a doar um pouquinho. Só que o que eu achava interessante, e bom tempo que eu passei 10 anos nessa comunidade, e não falo que esse problema só aconteceu lá, acontece em todas as, ao meu tempo que eu já tenho de igreja. O que me incomodava bastante era que eu chegava para os pais de alguns adolescentes, amigos, jovens, cadê fulano? Ah, não! Não, fulano teve que ficar hoje em casa, precisa estudar para o vestibular. Aí eu... Legal. E eu orando para que minha família se convertesse, estivesse na igreja e desse valor àquilo que eu estava tentando buscar para Deus. Como é isso? Porque a mente de nós seres humanos é uma mente bem interessante, porque ela faz assim. Começa lá pela adolescência. Não, vou ajudar, mas tem um vestibular. Vou fazer vestibular, vou passar, entrar na faculdade, aí eu ajudo lá na igreja. Coitado. Não sabe o que tem pela frente. Aí passa no vestibular, entra na faculdade. Não. Quando eu me formar, eu vou ser independente, vou ter o meu salário, e aí vou ajudar. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. O que Deus tem dado para a gente? O que a gente tem colhido? O outro dilema é, não, hoje não dá, porque estou fazendo umas coisas aqui, pensando aqui em tal detalhe. Tá, prioridades são prioridades, cara. Prioridades são prioridades. Mas quem serve na comunidade não é alguém diferente, não. É alguém como você, como eu. Que tem família, tem trabalho, tem profissão, tem filhos. E o que a gente faz não é um pelo outro, não. Eu não chego aqui para tocar, para ajudar, somente ajudar a Ju, não. Ou somente para aparecer, para vocês me verem tocando, até apesar porque eu sou um mero estudante. E só estou tocando por um simples detalhe, que eu vou dizer a vocês. Algo que eu ganhei, de herança. Que estava lá em casa, parado. O instrumento musical que eu uso aqui, a minha guitarra, foi herdada do meu pai. Meu pai faleceu em 2017. E eu tinha ficado com a bichinha lá, e eu nunca tinha estudado. Sabia tocar violão. Moço, está aqui, eu vou fazer o quê? Vender ou não vou vender? Porque ele tem um valor o quê? Sentimental. Ele não tem um valor material. Ele tem um valor muito maior. Dificilmente. Não tem como quantificar. Mas, pô, tá aqui, eu vou usar para ajudar, eu vou ajudar para Deus, pô. Vou estudar aqui, criar vergonha na cara, botar um tempo aqui no meu pequeno espaço de tempo, tentar ver o que eu posso fazer para ajudar. E para usar daquilo que meu pai deixou para mim, para glorificar ele, cara. É isso. E o que a gente tem feito quanto a isso? Quando Jesus fala aqui, esta noite a sua vida lhe será exigida, é a mesma palavra que o homem diz lá, da parábola, eu direi a mim mesmo. Na versão Almeida, ela é interessante porque ela parece a mesma palavra, que é alma. Ele diz, eu direi a minha alma, vou descansar, comer, beber e me alegrar. E Jesus vai dizer, a sua alma será exigida. Essa palavra alma, ela é bem interessante, porque é a palavra, no original lá do grego, é psique. Está relacionada à nossa mente. Mas de que maneira a nossa mente? Aí foi legal, porque eu fui ver qual era a palavra que tinha associação na língua hebraica, que é do Antigo Testamento, e era nefesh, que aparece no texto de Gênesis 2, na criação do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou às suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um quê? Um nefesh vivente. Uma alma vivente. Um ser vivente. O que deu a vida ao ser humano? Sopro de vida de Deus. Beleza? Esse sopro de vida gerou o quê no ser humano? Uma alma vivente. Ou seja, uma mente que controla o quê? Todo o nosso corpo. Todas as nossas ações. Deus tem dado isso para a gente. E é isso que Ele tira do homem. É isso que Ele tira do homem. Jesus continua, ainda no capítulo 12, falando com seus discípulos, e meio que parece meio em particular, e diz: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem os seus próprios corpos quanto ao que se vestir. A vida é mais importante do que comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Quando se fala em vida, lembra lá do filho pródigo? O que era mais importante, os bens que ele perdeu ou a vida dele transformada? A vida dele transformada. E o que a gente tem dado? Já perceberam que a gente vai para eventos que da igreja aqui, a gente faz o batismo. E uma coisa que eu estava refletindo. Quantas vezes a gente se emociona com isso? Quantas vezes a gente está tocado com isso? Isso me pegou em cheio, viu? Esses dias. Isso me pegou em cheio. Cara, é uma vida entregando, se entregando a Jesus. É para a gente festejar, se alegrar, chorar junto. E buscar somar e caminhar junto. O nosso trabalho, aquilo que a gente faz de ofício, é importante. A própria Bíblia vai falar sobre isso. Em Efésios, Paulo vai comentar lá: você que furtava, não roube mais, mas faça o seguinte, faça um trabalho com as suas mãos, e com o que você ganhar, reparta com quem tem necessidade. Coisa interessante, né? A pessoa não tinha nada, roubava, porque não tinha nada. Tem um encontro com Jesus, e o que é que Paulo ensina? Trabalhe, produza e reparta. Não é trabalha, produza e guarda. É trabalha, produza e reparta. É dessa maneira. Sabe por que dessa maneira? E é por isso que eu quero ir pro final. Porque o maior exemplo para a gente entender o que precisamos fazer com aquilo que Deus nos dá é aquilo que Cristo fez. Cristo lavou os pés dos discípulos para quê? Para mostrar serviço e dizer a eles: façam uns com os outros aquilo que eu fiz por vocês. E é interessante que nesse próprio capítulo 12, é um capítulo muito rico e vai falar muito sobre preocupação da vida. A gente tem vivido uma vida acelerada. E já temos problemas, alguns já têm problemas ainda maiores com ansiedade. Quando as preocupações tomam ainda mais conta da nossa vida, cara, a gente fica cego. E esse é um grande perigo. Por isso Jesus diz: não busquem ansiosamente o que comer, o que beber, não se preocupem com isso. É um pagão que se preocupa com isso. Busquem, pois o quê? O reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. No final ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali está o quê? O seu coração. Se Cristo É tudo, Deus é tudo em nós. Então tudo nosso é dele. Tudo nosso é dele. Filipenses 2, de 5 a 8, vai dizer o quê? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E a morte? A cruz. Nada é nosso. Tudo é dele. Foi ele que sofreu por nós. Por isso eu queria um tempo para a gente refletir em algo que eu queria compartilhar com vocês. Queria pedir ajuda aqui de Chituna. É uma canção que eu gosto muito. E que fala muito o meu coração. E que faz a gente refletir um pouco daquilo que Cristo fez por nós.
Pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro, és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, perdoa, Senhor, em vários dias a gente viver como se tu não existisse. Mostra pra gente aquilo que a gente tem feito, que tem nos dividido, separado, isolado a gente das pessoas. Ajuda a gente a entender e aproveitar o tempo que tu tem nos dado. Seja numa conversa de almoço, de trabalho, seja servindo em alguma área da comunidade. Tu nos mostra, Senhor, aquilo que tu tem colocado para a gente colher e para a gente guardar em celeiros, não somente nossos, mas celeiros que vão honrar, vão agradecer teu nome, vão transformar pessoas. Faz com que a gente entenda a nossa missão aqui, Senhor. Faz com que a gente entenda o que a gente precisa doar mais. E tu tem dado tanto a gente e a gente tem doado tão pouco. Tão pouco. Que a gente possa entender e organizar o nosso tempo, o nosso dia a dia, entender que nada é nosso e tudo é teu. Que a gente possa entender o teu sacrifício por nós e entender o exemplo que tu fez de entregar a tua vida para nos reconciliarmos com o Pai. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.